Muito boa tarde. Começo por dar as boas-vindas a esta fortíssima delegação da Justiça. Vamos então iniciar a nossa audição. Iremos seguir a seguinte metodologia. Esta audição realiza-se a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que fará uma intervenção inicial, a que os nossos ilustres convidados irão responder. Seguir-se-á a intervenção de cada um dos grupos parlamentares e depois dessa ronda haverá lugar ao esclarecimento das questões que suscitarem e, evidentemente, todos os esclarecimentos que forem solicitados, haverá oportunidade ao longo do dia para os satisfazer. Queria apenas referir que às 5:30 há uma delegação parlamentar búlgara que se encontra aqui na Assembleia e por isso eu e alguns dos senhores deputados e senhoras deputadas presentes ter-se-ão que ausentar por algum tempo. Era só para não estranharem esse incidente que ocorrerá mais logo. Sendo assim, não havendo tempos no trabalho da Comissão de Assuntos Constitucionais, há um compromisso de alguma contenção para não eternizar as intervenções e as audições e deixo apenas essa lembrança em destaque. Senhor Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurarei conter-me e corresponder a esse repto, que antecipadamente pedia também desculpa, porque às 5:30 terei que me ausentar, porque em representação do Grupo Parlamentar irei participar da recepção do relatório da Comissão Técnica Independente, mas obviamente o Grupo Parlamentar estará representado na reunião. Queria saudar todos os subscritores dos acordos para o Sistema de Justiça, salientar o relevo, que aliás é bem plasmado no quadro geral ou no preâmbulo que antecede propriamente as propostas, porquanto, correspondendo ao repto, como é concebido do Sr. Presidente da República, todos os agentes conscientes, e cito, de que a imagem pública do sistema de justiça e dos seus agentes está desgastada, era necessário corresponder e dar uma resposta que pudesse ser consensualizada pelos seus autores, tendo o mérito de nenhuma proposta se quedar, como bem refere, num sentido proclamatório, ou seja, todas elas têm uma tradução de alteração concreta, necessitando, obviamente, e é por isso que o Partido Socialista entendeu que deveríamos começar as audições conducentes a um trabalho de benfeitoria do sistema através da audição dos subscritores deste pacto, mas também sinalizar, e penso que é, aliás, era a primeira pergunta, penso que concordarão que será até precisamente o elemento mais útil a retirar daqui, a consciencialização da instituição de uma plataforma permanente de diálogo, não mediado por terceiros e, portanto, através desses canais, se proceder a um acompanhamento quotidiano da Justiça. Ora, sobre estes acordos, penso que eu pelo menos concordo, penso que os senhores doutores concordarão, as palavras do senhor conselheiro Henriques Gaspar, que muito recentemente, já na abertura do ano judicial, mas já posteriormente em declarações públicas, se pronunciou sobre estes acordos, referindo que era um conjunto de medidas muito interessantes, porém registando que tinham de facto, e é notório, um peso completamente diferente uma das outras. E com o risco de com isso decorrer uma leitura atomística, e como ele refere, um documento que pretende atalhar dificuldades de ordem prática, que não são dificuldades de sistema nem de soluções. E, portanto, a questão que se coloca é até, e agora os agentes políticos, tenderão a tentar retirar uma leitura coerente deste documento, mas não podemos esquecer que, e antes de ir a duas ou três questões muito mais específicas, e sem prejuízo depois da discussão à posterior, regressar a ele, há uma questão que não pode deixar de ser aduzida, que são as recentes alterações na Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aparentemente colocarem em crise este documento. Porque nós não podemos ignorar que, relativamente ao mesmo, o sucessor da senhora Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em estado a comentar o pacto ou os acordos, e cito, se se exprimir aquilo, só meia dúzia de medidas têm interesse. É decepcionante. Do mesmo modo que, relativamente até à, digamos, à única medida sistémica porque se repercute sobre a arquitetura do sistema, que é a questão da fusão das jurisdições administrativa e comum, todos os ex-candidatos e o candidato vencedor da Associação Sindical dos Juízes Portugueses refere que a maioria dos juízes, tribunais administrativos e fiscais que contactou não se revê nessa ideia. Também o que é dito é que não, para este pacto não foi ouvido quem está no terreno e, portanto, a primeira pergunta que obviamente colocamos é se este documento está em crise e, não estando, partia diretamente para a meia dúzia de perguntas que coloco, e a primeira das quais se refere precisamente àquela que foi entendida como a primeira medida, portanto, a questão da proposta número 1, a unificação de jurisdições. Eu pergunto, alicerçando nestas críticas que são feitas, portanto, em primeiro lugar, se elas correspondem ao sentir dos magistrados judiciais, nomeadamente, mas também colocar a questão, como sabem, em Espanha não há esta bifurcação napoleónica entre tribunais comuns e administrativos, há só uma magistratura judicial e um único conselho, porém em França isso já não se verifica, há um único conselho, mas há esta bifurcação. E, portanto, qual a razão que vos interpela a iniciar estes acordos partindo para uma proposta que implica necessariamente uma revisão constitucional, mas que implica uma opção que não tem que ser dada, ou seja, há países para além do nosso que mantém esta separação e que, aparentemente, sem necessidade de dar este passo, que obviamente, aparentemente, é até problemático. Relativamente às considerações que fazem com o sistema informático, os sítios, recordo que, ou manifesto, aliás, a minha discordância, alicerçada, aliás, em parecer já do Tribunal Constitucional, que podemos pôr em causa a gestão de um sistema informático de apoio à decisão e à tramitação processual. Agora entendo, e o Tribunal Constitucional já o declarou de forma inequívoca, é que não está em causa com isso a independência do Poder Judicial. E é um apelo que eu pessoalmente, enquanto jurista, faço, é que restringamos as questões que se prendem com a independência do Poder Judicial àquilo que tem a ver com a independência do Poder Judicial. Sou pena de banalizarmos o que é a independência do Poder Judicial e, à semelhança de Pedro e o Lobo, quando estiver em causa o Poder Judicial, a independência do Poder Judicial poder manifestamente não ser a solução adequada para tal. Há aqui outras questões que se colocam relativo a propostas 46 a 51, há de facto uma incidência particularmente relevante em matérias de condomínio e, portanto, uma pergunta também que se colocava era qual a relevância prática, presumo que ela, obviamente, para surgir nestes termos, tenha sido identificado como uma pecha do sistema e, portanto, se é de facto algo que tem a ver com uma necessidade de alteração nos termos que são aqui propostos e se essa medida mereceu o consenso que aparentemente resulta. Sobre o acesso ao direito, bom, isso, como sabem, todos nós concordamos, está uma matéria que tem que ser manifestamente alterada, a questão das isenções de custas e, portanto, tudo o que tem, diz respeito, tudo que diz respeito à questão das custas. Há aqui uma questão, uma tecnicidade, mas que não confesso que me escapa, quando propõe na proposta 67 repristinar a isenção subjetiva do Ministério Público. O Regulamento das Custas Processuais, no artigo 4º, número 1, alínea A, já pressupõe a isenção subjetiva do Ministério Público e, no que diz respeito às custas de parte, o 26º, número 6, também já regulamenta essa matéria, portanto, confesso que não percebi, mas será seguramente será seguramente uma pecha minha. E pronto, e por hora tenho aqui outras questões, mas que não quero, obviamente, estar a prejudicar e a não corresponder ao repto do Sr. Presidente. Eu terminava com uma questão. Uma vez que, como sabidamente, estes acordos, ou aparentemente, melhor dito do que consabidamente, aparentemente não tendo querido atalhar questões sistémicas, eu reconduziria a pergunta precisamente nesses termos, ou seja, o que é que cada um dos subscritores entende que deveria estar no acordo em termos de alteração sistémica, se acharem que há carência de intervenção nesse patamar, e que não terá sido colocado, obviamente, por ausência de unanimidade, porque é de facto foi um pressuposto da subscrição deste documento, a unanimidade. E, portanto, que visões parcelares ficaram pelo caminho? E era essa a pergunta, agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. O Sr. Bastonário vai responder.
Algumas matérias.
Faz o favor.
Antes de mais, muito boa tarde. Obrigado pelo convite à Ordem dos Advogados para estar aqui presente hoje. Eu farei uma pequena intervenção e depois a minha colega Ana Barona seguirá, porque foi quem esteve mais presente nestas discussões. Mas há aqui duas ou três notas que eu próprio poderia já referir. E começaria por aquela que foi colocada por seu deputado e que diz respeito àquilo que é a proposta da extinção da jurisdição autónoma administrativa e fiscal. Do ponto de vista comparado, há para todos os gostos. A questão francesa não tem equiparência à portuguesa, por diversas razões, são, aliás, diversíssimas razões, mas não me surpreende que o Sr. Deputado diga que os senhores juízes, ou pelo menos os que ouviu do âmbito do administrativo, não estivessem de acordo, porque esse é de facto um problema, a quem interessa esta jurisdição autónoma. Na nossa perspectiva, ela interessa, porventura, por razões que têm a ver com as carreiras. Esta é a nossa perspectiva sobre isto. Isto é, com exceção, enfim, tenho discutido muito esta matéria, eu acho que hoje, com a aproximação, como sabemos, por exemplo, eu costumo dar um exemplo sempre muito simples, quando se discute um problema de erro médico, depende, o mesmo problema é discutido ou no Tribunal Administrativo ou no Tribunal Civil, conforme estamos perante um hospital público ou um hospital privado. E isto tem colocado questões, até por exemplo, relativamente às questões relacionadas com os terceiros, isto é, não só o hospital que responde no âmbito do Tribunal Administrativo exclusivamente, no Tribunal Privado já não responde apenas o hospital, responde também os médicos, com decisões completamente opostas. Porquê? Porque já não existe um juiz império hoje que tenha a ver com o Tribunal Administrativo. Ele responde a tudo o que tem a ver com onde está o Estado como parte, independentemente se tiver ou não juiz império. Por outro lado, a evolução do ponto de vista do direito substantivo e processual é uma evolução no sentido equivalente e, portanto, já não há essa justificação. E, portanto, do ponto de vista da Ordem dos Advogados, a justificação será porventura a das carreiras. E, portanto, eu diria que eu só encontrei uma estruturação bem montada por quem não está de acordo connosco, é do Dr. Paulo Rangel. Ele, de facto, no seu estudo, supõe que há 20 anos atrás, aliás, a resposta que eu lhe dei foi essa, bom, mas é um estudo há 20 anos, portanto, eu percebo, é a única pessoa que eu conheço em Portugal que tem um estudo bem sistematizado, bem aprofundado na defesa da dualidade. Fora ele, não conheço nenhum trabalho sério nesta matéria. E para lhes dizer que, de facto, mesmo do ponto de vista dos administrativistas, a ideia inicial que foi até um pouco surpreendida, não é? Mas depois, quando perceberam que não era acabar com a especialização, bem pelo contrário, era colocar uma especialização de administrativo e uma especialização de fiscal na primeira instância, com especialização vertical aos tribunais da relação, como é evidente, e também do Supremo. O que significa uma mudança, como é óbvio, na perspectiva que se coloca, desde logo, porque esta matéria que diz respeito à especialização vertical. E quando se introduziu que não se pretendia extinguir, até tem vantagens, como sabem, por exemplo, as pessoas que concorrem, por exemplo, ao SESI, e conhecem melhor essa realidade que eu, com certeza, uma das questões é que concorrem para o direito fiscal, mas podem ser colocados no direito administrativo, e não sabem nada sobre o direito administrativo. E, portanto, há hoje uma quantidade de questões, e estou a falar nisto porque também tentei perceber o que pensava sobre este assunto o professor Pedro Brás Mas-Homem. E, portanto, aquilo que eu tenho percebido é que há aqui uma questão que tem muito mais a ver com carreiras do que propriamente com a oposição substantiva, com razões de ser, e, como lhes digo, só conheço uma formulação, um único estudo sobre esta matéria sério, mas que tem 20 anos, que é do Dr. Paulo Rangel, com quem já lhe disse e já lhe transmiti que não estava de acordo, e que as razões que aprofunda e fala, um pouco até na ótica quase de uma vigia de uma jurisdição à outra, que me parece que não faz sentido hoje essa matéria. E, portanto, eu diria sobre a questão, julgo que é uma medida estruturante, até julgo que é das poucas estruturantes que estão no Pacto da Justiça, sob a minha modesta opinião, e que faz sentido que seja pensada, trabalhada, naturalmente que, sendo uma medida estruturante, é uma medida que exige criar algum consenso. E foi isso que se pretendeu. E, portanto, quando estas profissões todas, e nomeadamente a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, esteve de acordo, é evidente que nós não fomos perguntar, nem faria sentido, como é óbvio, se a Associação Sindical representava apenas uma parte dos juízes. E, portanto, para nós, representa-os a todos, como é evidente, da mesma maneira que eu próprio represento os advogados, sabendo que muitos advogados não têm as mesmas opiniões que eu. E, portanto, mas, enfim, isso tem a ver com a representação democrática, como é evidente. E nesse sentido, estou sossegado. Depois, há aqui uma outra matéria, enfim, que eu gostaria de referir, que me parece pessoalmente, enfim, outros falarão sobre as outras, que é o problema, como é, que para mim é claríssimo, que é o problema do acesso ao direito, também me parece uma medida fundamental. Todas as outras são importantes, naturalmente, cada um tem a sua perspectiva, a Ana Barona dará com certeza algumas, há algumas que não estão aqui e poderiam estar, e com certeza outros acharão que são outras medidas, já falarei pelo menos sobre duas, mas é esta do acesso ao direito, é de facto importante. E é importante porque continuamos a sofrer de um problema que é de uma restrição de cidadania relativamente ao acesso ao direito aos tribunais. E essa restrição é uma restrição económica. E relativamente a essa restrição económica, nós não estamos de maneira nenhuma de acordo. E, portanto, há uma espécie, se quiserem, um subtipo de denegação de justiça que ocorre a partir do problema das custas e das taxas. E nesse aspecto, a proposta que a Ordem tinha avançado era muito mais ampla, se quisermos, do que aquela que está aqui. E o esforço que foi feito com todos foi no sentido de encontrarmos uma solução que parecesse prudente. Eu não gosto muito do conceito do senso comum, que fosse prudente no sentido de estarmos de acordo, e a solução encontrada parece-me, salvo melhor opinião, uma excelente solução relativamente a esta matéria, que tem que ser olhada como uma questão essencial à afirmação efetiva do Estado de Direito Democrático. Agora, é evidente que depois existem outras matérias que o deputado colocou, foram públicas, e, portanto, nenhuma das partes a escondeu, como sabemos, relativamente à delação premiada e ao enriquecimento ilícito, que a Ordem dos Advogados não estava de acordo, e por isso não houve concordância sobre essa matéria, portanto, isso foi dito por todos. Da mesma maneira que, porventura, poderíamos discutir o problema daquilo que seria uma questão que era de uma do ato de natureza jurisdicional relativamente à área do inquérito por parte do Ministério Público, por isso também não chegaríamos a acordo, porque o Ministério Público não estaria de acordo. Temos o problema do Tribunal Constitucional, esse sim é um problema sério, que não se encontra aqui completamente afirmado e que tem a ver com a amplitude ou o âmbito das questões que se colocam do ponto de vista constitucional, tendo em conta o nosso sistema, que não permite que as questões concretas lá cheguem e que sejam colocadas. Há matérias que não estão e que deveriam ser colocadas. Mas, enfim, eu acho que, acima de tudo, como disse o Presidente da República, e bem, este é um primeiro pontapé de saída, num patamar de discussão que foi grande, que teve a participação de todos, e, naturalmente, cada profissão tentou levar ao Pacto da Justiça aquilo que era a maior sensibilidade para certas matérias, quer a Ordem dos Advogados, quer todos os demais. E todos nós cumprimos aquilo que era fundamental, que é onde houvesse veto não havia acordo. E isso foi um princípio importantíssimo, e é através desse princípio que nós conseguiremos no futuro continuar a partir pedra e com certeza até chegar a outras soluções que agora não conseguimos chegar por consenso, mas não está a porta nenhuma fechada a 100%. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado afirmou, nomeadamente sobre as declarações de outros, nomeadamente sobre as declarações dos futuros titulares da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, naturalmente que sobre isso nós não iremos falar, porque serão sempre as perspectivas de quem ganha e tem a natural legitimidade. Agora, é um pacto que foi firmado por um conjunto enorme de profissões em que todos estiveram empenhados, naturalmente com as suas diferenças, mas eu acho é que este é o lado positivo disto, se me permite sublinhar, é a capacidade de chegar a consensos a partir das diferenças sem perder a identidade de cada um. Eu julgo que isto é que foi um ponto fundamental e nesse sentido a Ordem dos Advogados sente-se satisfeita com este, o que é que sucedeu. Quanto às outras matérias, sobre elas não irei explicitar, mas não sei se aqui a doutora Ana Barona quer falar sobre alguma, senão, até porque, como diz o Sr. Presidente, e bem, temos que ser céleres, não é? E, portanto, passaremos a palavra.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Convido agora o Sr. Bastonário à ordem dos solicitadores.
Muito obrigado pelo convite também. E quero dizer, bem, em primeiro lugar, desde já que estou de acordo com a intervenção do Sr. Bastonário de Ordem dos Advogados e realmente dar esta tónica de que neste trabalho, no Pacto da Justiça, houve uma preocupação de se procurar as matérias em consenso e afastar aquelas em que havia divergência por parte de algum dos representantes. E, como é evidente, estão aqui estruturadas e apresentadas propostas, umas que são de caráter estrutural, algumas implicam alterações normativas, outras implicam exclusivamente outras formas de trabalhar ou procurar outras formas de funcionarmos. Destaco, por exemplo, algumas sugestões que estão aí dadas a propósito da formação, que dependem exclusivamente da vontade dos parceiros e de alguma iniciativa e que não têm propriamente necessidade de nenhuma alteração normativa. Portanto, estão realmente, não há uma hierarquia clara nas propostas como poderia estar subjacente e uma estrutura no sentido de apresentarmos aqui uma revolução global para toda a justiça. Há um conjunto de soluções que nos parecem interessantes e que conseguimos chegar a esse consenso. Também penso que, quando se fala aqui da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, eles estão cá presentes, melhor poderão falar sobre essa matéria, mas, para já, isto é um pacto em que os seus representantes o assinaram. Estou convencido que, no futuro, na plataforma que ficou aqui deliberado criar-se, haverá outras questões, outros assuntos para se apresentar e até reflexão sobre aquilo que foi sendo feito. Relativamente àquelas questões também já mencionadas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Marandão, relativamente à notificação das jurisdições, também subscrevo aquilo que foi dito pelo Sr. Bastonário de Advogados. Há aqui, por exemplo, quando se fala aqui da relevância das questões de condomínio, isto foram matérias que foram realmente muito debatidas na comissão que assumiu a questão da justiça económica. Nós, no que se refere particularmente aos agentes de execução, temos a sensibilidade que há imensos processos no sistema devido a questões relacionadas com a administração de condomínios. Há abusos nas cláusulas penais permanentes na administração dos condomínios e julgo que praticamente toda a gente conhece isso. Há uma falta de informação muito grande relativamente às pessoas quando adquirem os prédios e descobrem que depois da aquisição, afinal, há dívidas pendentes de condomínio. E isso origina processos de difícil resolução. Dou-vos só o que é a dificuldade que hoje em dia é fazer uma execução contra a administração de um condomínio que não tem bens próprios e que os condóminos, para se serem executados na proporção da sua permilagem no prédio, é preciso instaurar a execução contra todos os condóminos de um prédio que, por exemplo, tenha 50 ou 100 condóminos. São um daqueles processos que depois a gente se queixa que estão no sistema durante anos e anos sem nenhuma eficácia. Algumas das propostas que aqui são foram apresentadas e aprovadas poderão ajudar a diminuir essa legislidade que tem muito disparatado, porque são valores relativamente pequenos, são situações que permitem aquela expressão muito comum, entopem os tribunais desnecessariamente sem grande vantagem para nenhuma dos intervenientes, antes pelo contrário. Depois, há aqui também situações em que achamos, por exemplo, que é importante intervir, a injunção, acabar com aquela possibilidade da citação com carta com depósito, que é uma situação já também clarificada pelo Tribunal Constitucional, e resolver esse conflito. Também subscrevemos a necessidade de melhorar tudo o que tem a ver com o acesso ao direito, seja pela revisão do sistema das custas, seja por encarar todo o sistema com uma visão de maior proximidade e de maior abertura para as pessoas que não são exclusivamente das classes mais favorecidas poderem ter acesso ao direito. Quanto à comunidade económica, e portanto aqui um bocado é uma passão, sublinho aqui a necessidade realmente das assessorias técnicas, das equipas periciais, foi uma das conclusões consensuais. E também quero dizer que a Ordem dos Advogados de Execução também subscreveu a posição da Ordem dos Advogados, por exemplo, no sentido de não concordarmos, pelo menos nos termos que neste momento são postos, relativamente à delação premiada ou à criminalização do enriquecimento ilícito. Nos termos apresentados. Não quer dizer que não haja uma revisão em termos de propostas concretas, mas o que estamos aqui hoje muito mais para relevar aquilo em que chegamos a acordo do que propriamente cada um de nós apresentar o seu caderno reivindicativo específico relativamente às suas profissões, porque, como é evidente, tem diferenças. Portanto, isto são as questões que eu destacaria aqui nesta intervenção inicial, curta, para, conforme o Sr. Presidente pediu. Muito obrigado.
Muito obrigado, secretário. Doutor, faz o favor, tem a palavra.
Muito obrigado. A nossa participação é, como sempre, no sentido de melhorar a eficácia e a eficiência da justiça. Aquilo que nós entendemos era que não era para fazer uma revolução e que a justiça precisa de alguns pequenos passos que possam, efetivamente, melhorar a sua prestação de serviços à comunidade. Para quem vive o sistema por dentro, entende que, desde logo, a primeira medida que se apresenta como de estudo sobre a unificação das jurisdições, eu permitia-me até recordar um texto com quase 20 anos do Sr. Deputado Jorge Bacão, quando se referia sobre o CITAV, apresentando como o futuro de toda o princípio de informação e tramitação. Sabemos hoje que isso não é assim. Quem, como nós, vive por dentro do sistema, nota hoje a grande diferença, quer em termos de celeridade, quer em termos precisamente daquilo que é a realidade dos tribunais. Mas também porque olhamos para a justiça e achamos que a justiça deve ter também uma visão de territorialidade e, sabendo que não existem grandes recursos, que a ideia é de efetivamente usar os recursos que temos permitindo a efetiva presença da justiça em todo o território de uma forma igual. E por isso é que logo a seguir nós falamos, por exemplo, de uma medida que nós reputamos de muito importante, que é a igualdade de todos os cidadãos num conjunto de ofertas da justiça, desde logo na área da família e dos menores, que como hoje sabemos não é uma realidade no nosso país. Para nós, poderíamos ter ido mais longe, mas a ideia foi de efetivamente dar pequenos passos. E por isso, aquilo que aqui foi feito e a tal visão de algumas áreas estarem devidamente pormenorizadas, a questão da justiça económica, efetivamente, era relativamente fácil, atendendo à posição de partida de cada uma das nossas associações ou das nossas visões, e aí seria, por isso elas estão aí mais concretizadas, elas são muito mais, de outras onde efetivamente o nosso ponto de partida não permite chegar nesta fase tão longe. Mas, por exemplo, na área do acesso ao direito, que nós achamos que é fundamental, e desde logo que nós entendemos que o acesso ao direito e a garantia de todos os cidadãos terem o acesso ao direito é para nós um direito humano e não é uma visão assistencialista. Por isso, quando nós dizemos que o acesso ao direito deve estar dentro do sistema, deve ser o sistema de justiça a tramitar isto, tem essa visão de partida, que é uma visão de um direito humano. Mas também tem, depois, uma razão economicista, uma questão de poupança económica. É que o trabalho que nós fizemos permite-nos verificar que há muito dinheiro dos contribuintes que é gasto onde não há absolutamente nenhuma necessidade. E por isso há também nesta medida algumas propostas que são inovadoras, desde logo a ligação e a possibilidade do apoio judiciário ser dado de uma forma que está ligada aos rendimentos do agregado familiar, que para nós é extremamente importante. Agora, há situações onde mesmo aqui não foi possível chegar mais longe. Outras onde, repito, o ponto de partida levantava alguns problemas. Eu não gosto especialmente do termo doação premiada. Aquilo que nós debatemos no âmbito das comissões sobre o direito premial, a necessidade de nós termos um instrumento codificado, conjunto sobre o direito premial, que era fundamental, não foi possível chegar mais longe. Penso que o caminho faz-se andando e que nós lá chegaremos, que haverá a ideia de que, efetivamente, aquilo que se pretende é melhorar a justiça como um direito, como um serviço que é prestado à comunidade. Há algumas que ficaram por fora, por exemplo, uma que foi muito, muito debatida no âmbito da justiça de combate à corrupção, aparentemente não tem ligação para isto, mas para nós é importante e é o modelo que nós temos e nos últimos tempos tem estado mais uma vez em cima da mesa, que é a questão da violação do segredo de justiça e como é que isto se pode contrariar e que nós, por exemplo, lançámos para cima, juntamente com outras associações, para cima da mesa, algumas soluções já existentes noutros países, signadamente no Reino Unido, no termos da penalização e criminalização da divulgação. Portanto, medidas que nós achamos que são importantes e que se podem andar. Terminando, dizendo também que há aqui um conjunto de medidas concretas que permitem, efetivamente, não aumentando os custos de funcionamento do sistema, dar uma maior eficiência. Tem a ver com, uma vez que a aposta parece ser de manter no âmbito do processo gestionário das comarcas, nas comarcas como elas estão, que efetivamente os órgãos de gestão das comarcas têm que ter um efetivo poder de contratação. E a justiça tem também uma dimensão económica junto aos territórios que é importante. Mas só na parte interna, só na parte da sua própria eficiência, não faz sentido é termos um modelo de um conselho de gestão que depois a gestão é feita de forma centralizada em Lisboa no ICFES, deixando os instrumentos que nós entendemos que seriam muito mais ágeis se a contratação fosse efetivamente feita a nível local, com agentes económicos locais, permitindo uma resposta mais adequada, mais célere e mais eficaz para aquilo que são as necessidades dos tribunais no dia-a-dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Desculpe, António Marçal, Secretário-Geral do Sindicato dos Funcionários Sociais. Muito obrigado. Sr. Presidente da Associação Sindical dos Magistrados Sociais, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Como sabem, no dia 17, no sábado, houve eleições para a Associação e esta direção não se candidatou, portanto estamos ainda não tomou posse a nova direção e portanto só por isso é que nós estamos aqui hoje. No entanto, quanto ao pacto, ele foi, portanto, este acordo para o sistema de justiça foi assinado por quem, na altura, era, pronto, representava a associação e tinha legitimidade para tal. Se me permitem, agora que até estou mais livre e mais liberta, se me permitem, eu começo por dizer que, quanto mais não fosse este pacto, mostra uma coisa. O Sr. Presidente da República fez-nos um repto que à partida até era um bocadinho extravagante, porque era tentar chegar a consenso entre juízes, Ministério Público, advogados, funcionários, solicitadores, portanto, pessoas que pelas próprias profissões e funções têm interesses e, enfim, têm interesses próprios divergentes. Mas ele disse, vocês passam a vida, no fundo, a fazer a crítica aos políticos, surgiram lá, ponham-se de acordo e surgiram lá uma série de medidas que entendam. Ele também não disse que nós íamos revolucionar, ou não nos pediu que nos revolucionássemos o sistema, mas surgiram lá meia dúzia de medidas que achem, do vosso ponto de vista, que podem melhorar a resposta do sistema de justiça. E o que eu quero enfatizar é que, não obstante esse repto, na altura nos parecer assim uma coisa um bocado complicada, como é que nós vamos estar de acordo, desde logo, com o Ministério Público, com os senhores advogados, mais facilmente temos acordo com os senhores funcionários, mas como? Em 15 meses nós trabalhamos, e trabalhamos de uma forma séria, e conseguimos, enfim, a redação deste documento. Isto mostra, de facto, uma coisa que eu tinha para mim já por assente, é que nós, que estamos no terreno, no sistema, e não é por nossa causa que as coisas não funcionam. Fala-se tanto da morosidade da justiça, e afinal de contas os agentes em 15 meses puseram-se de acordo, e os políticos em mais de 6 anos não nos dão o estatuto. Portanto, se temos que falar em atrasos e em falta e em dilação e morosidade, pronto, estamos entendidos. Este documento não está, de facto, em crise, porque melhor que nós sabem os senhores deputados que aquilo que se diz em campanha não tem nada a ver com aquilo que depois se faz quando a pessoa toma conta dos lugares e começa, de facto... Não. O que eu digo é que os senhores deputados sabem melhor que ninguém que aquilo que se faz em campanha depois não. Sabem bem que é assim. E, portanto, quando se diz que de facto aquilo que está não é aquilo que podia estar, pois é às vezes o que é possível não é o. Quer dizer, o que é real não é o ideal, é apenas o que foi possível fazer-se. E creio que neste particular fizemos bastante. Há também uma outra coisa que eu gostaria de deixar desmistificada, não só para aqui para os senhores deputados, mas para todos, é que falam sempre da primeira medida do pacto. E esta primeira medida do pacto, que não é... não está cá dito que se pretende a unificação, diz-se apenas que se concordem, que se estude mais aprofundadamente essa questão, aparece como a primeira porque nós formamos grupos, 4 grupos, e por acaso calhou que o grupo 1 fosse a organização judiciária, porque se fosse a organização judiciária, o grupo 3 já não aparecia em primeiro lugar, mas apareceria lá para o meio e se calhar não tinha suscitado tanto alarido, se calhar ficaram só lendo na primeira e pronto. Portanto, o que aqui se disse, e a esse respeito o senhor bastonário da Ordem fez a apologia, ou pareceu-me que estava de acordo, pronto, e aceitaria como boa a solução da unificação, o que eu tenho a dizer é que eu pessoalmente e nós, os juízes, não tivemos por bom essa solução nem outra. O que dissemos foi, é uma questão que importa estudar seriamente e ver depois desse estudo sério, e até dizemos que não é uma coisa para agora, é uma coisa que se terá que fazer, mas que urge ser feita e, portanto, não digamos, não foi dar um acordo a uma solução. foi dizer é preciso estudá-la e depois de bem estudada, se concluirmos que sim será sim, se concluirmos que não será não. Portanto, também há aqui algum ruído a esse propósito quando se diz que a primeira medida é da unificação das jurisdições. Eu não queria entrar muito no detalhe, porque os detalhes estão aí, quer dizer, várias, porque é que há mais medidas relativamente neste ponto da justiça económica, porque talvez aí tivesse sido mais fácil encontrar, digamos, soluções que procurassem agilizar alguns constrangimentos que toda a gente diz existir nessa área dentro do processo executivo e por aí. Portanto, quem está no terreno mais facilmente sugeriu alterações que foram aceitas por todos, porque aí digamos que não há, assim, a esse propósito, grandes divergências e foi mais fácil chegar a uma quantidade grande de medidas onde esse consenso foi possível. Pronto. Mais alguma coisa? Falta só, há uma questão que importava realçar e, aliás, estou até já me tinha passado, porque ainda hoje de manhã nós tivemos com um colega que efetivamente foi eleito e que nos deu, portanto, o conhecimento de que isto é para trabalhar e para continuar, ainda que eventualmente alguma sugestão, alguma modificação possa haver, mas o documento é para manter e é para continuar o trabalho na plataforma, portanto, que não está em causa de maneira nenhuma a validade e o trabalho que está feito e que vai ser continuado. Isto não. Penso que não tenho mais nada a dizer a esse propósito. Portanto, sim.
Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite. Também cumprimento todos os membros da Comissão e todos os membros também que integraram o Pacto da Justiça e também todos os presentes que estão a assistir. Em primeiro lugar, gostaria de referir que a formulação do Pacto da Justiça é algo de histórico. E algo de histórico porque é muito difícil conseguir conjugar os representantes destas instituições num determinado sentido. Normalmente a regra, até pela posição processual que ocupam, é normalmente a divergência. Normalmente o Ministério Público não está de acordo com os advogados na sala de audiência e portanto, digamos que conseguir digamos aqui o acordo, todas estas profissões ocorre num determinado período histórico, com uma conjugação de determinadas direções que se juntaram em um determinado lapso temporal. E tal como também já foi referido, este processo demorou cerca de 15 meses. Algumas propostas acabaram por ser incluídas no pacto, algumas dezenas acabaram por cair, entretanto. E acabaram por cair por diversas razões. Ou porque não houve acordo entre os diversos intervenientes, designadamente a questão da colaboração premiada ou do enriquecimento ilícito, nem sequer, no fundo, foram admitidas à discussão, portanto, nem sequer se colocou a causa de um modelo em concreto, mas nem sequer houve uma discussão. Não se tratou propriamente de dizer que não se. A proposta não era, digamos, deste modelo ou do outro, mas era discutir, mas, portanto, nem sequer houve consenso nessa matéria. Mas também houve outras que também caíram pela própria natureza das coisas. E o que caiu pela própria natureza das coisas, desde logo, no âmbito da criminalidade económica ou financeira, caiu porque foi, entretanto, houve a lei do branqueamento, e na lei de branqueamento de capitais, algumas das questões consensuais no âmbito da criminalidade económica ou financeira acabaram por ser acolhidas na lei de branqueamento de capitais, naquela lei que entrou em vigor em agosto, e, portanto, eram uma série de propostas que depois, digamos, não valia a pena estar-se a reiterar, a haver um acordo. Nós tínhamos sugerido, o sindicato tinha sugerido algumas daquelas propostas, depois vieram a ser consagradas, portanto, não haveria que repetir outra vez aqui algo. Como o processo começou antes, digamos, da lei do branqueamento, estava numa fase inicial e depois acabaram por cair face à consagração legislativa de algumas propostas que, entretanto, vieram a ser consagradas. Mas eu gostava também de dar aqui um tópico aqui muito essencial relativamente a alguns pontos e que dizem respeito à questão do cidadão. Que, digamos, o pacto não deve ter uma visão corporativa, mas deve também ter uma visão relacionada com o cidadão e uma perspectiva de melhor serviço ao cidadão por parte da justiça. E nós entendemos que existem aqui algumas normas que vão, precisamente, algumas propostas que vão nesse sentido. Designadamente na defesa dos menores, dos trabalhadores e do Estado. No que diz respeito, por exemplo, à defesa dos menores, a proposta 2, 3 e 4, tem uma especialização dos tribunais superiores na área da família e da criança, criação e instalação de secções de família e da criança nos tribunais de relação, ou seja, uma maior especialização, digamos, nas áreas dos tribunais superiores, para que os juízes, desembargadores que exercem ali funções, designadamente, também os procuradores que possam acompanhar essas secções, possam realmente ter um trabalho para uma área que merece uma especial sensibilidade. Também a cobertura nacional completa dos juízes de família e menores, com possibilidade de deslocalização da realização de diligências ou juízes locais e de proximidade. Nós até agora tivemos uma realidade que é a seguinte: especializaram-se os juízes de família e menores, mas nunca houve juízes de família e menores que se deslocassem perto das populações. E nós entendemos que uma área de especial sensibilidade é a área da família e menores e que requer essa proximidade das comunidades. E através, no fundo, da criação de um juiz de família e menores parecido aos antigos juízes de círculo, no fundo que rodavam pela comarca toda, poderia ser útil porque poderíamos ter, digamos, uma justiça especializada e ao mesmo tempo de proximidade. Isso seria possível, por exemplo, com a colocação num tribunal de família e menores que existisse hoje, se estivesse mais um juiz e um procurador que pudesse, por exemplo, rodar em alguns daqueles círculos, agora comarcas, de maior dimensão, poderia ir aproximar-se mais das populações e mantinha o conhecimento especializado porque só tramitava, digamos, aquela matéria. Hoje em dia, temos, digamos, fruto da lei da organização do sistema judiciário, uma maior proximidade na área da família e menores, designadamente algumas comarcas, penso, por exemplo, em Beja, mas, digamos, não temos a especialização, ou seja, os magistrados estão lá, normalmente são início de carreira e não têm especialização na área de família e menores. Esta solução permitiria especialização e proximidade, algo que às vezes parece um bocado difícil, mas com esta proposta seria difícil, haveria uma melhor resposta aos interesses dos menores. E também a proposta 4, criação de um corpo de peritos de diversas áreas, pediatras, psicólogos, psiquiatras, técnicas de serviço social, nos quadros permanentes dos tribunais de família e da criança. O que nós verificamos é que, e tem surgido até algumas notícias recentes relativamente a isso, é que muitas das vezes as decisões dos tribunais de família e menores são muito condicionadas pelas informações que lhes chegam através dos técnicos. E é muito importante que haja proximidade entre os técnicos que estão, entre os pediatras, os psicólogos, os psiquiatras, os técnicos de serviço social, que estejam em estreita colaboração com os tribunais e que haja realmente ali uma proximidade muito grande, que é para efetuar relatórios, para efetuar perícias. E, portanto, seria muito importante que queremos aproximar as estruturas existentes, designadamente com um corpo próprio, relacionado com os tribunais de família e menores. Portanto, seria um grande avanço no campo da nossa área da família e dos menores, nesta área social tão importante, que o Ministério Público, como sabem, acaba por ter aqui um papel muito importante na defesa dos interesses dos menores. Na defesa dos trabalhadores, em si alentamos desde logo a proposta 76 e 77, em que passa por a questão das custas, em que também se prevê um regime mais favorável de custas para os direitos dos trabalhadores, que entendemos que, face à sua especial vulnerabilidade, e também é uma área que o Ministério Público tutela, a defesa dos trabalhadores, entende aqui que também deve, digamos, ter aqui, portanto, as custas, ter aqui, digamos, um regime mais favorável. No que diz respeito ao Estado, e, efetivamente aqui o Dr. Madronel fez aqui uma referência, e com toda a razão, o Ministério Público, efetivamente o Ministério Público está a dizer, aqui é um lapso aqui mesmo da redação, que depois, digamos, com a atrapalhação própria, digamos, da pressão... Não, é que é do Estado, a questão é do Estado. O Ministério Público neste momento está isento, é uma questão é do Estado, pronto, é uma questão de digamos que, com a relação e, portanto, com tudo o resto, o próprio processo, digamos, até às 500 aqui na elaboração do... Hoje falou sempre do Ministério Público e do Estado, e, portanto, acabou por ficar aqui o Ministério Público, mas, efetivamente, é o Estado. O Estado é que não está isento. Neste momento verifica-se uma situação em que é difícil, algumas vezes, o Ministério Público defender o Estado, porque está, muitas vezes, dependente do pagamento de uma taxa. Muitas vezes uma reclamação de crédito, uma taxa às vezes chega já depois do tempo e o Estado não reclamou o seu crédito naquela altura porque houve alguém que não fez atempadamente, não conseguiu cumprir os procedimentos atempadamente. E portanto digamos que com a questão aqui da no fundo da isenção de custos de parte do Estado, como funcionava antigamente, pensamos que seria melhor porque o Estado ficaria mais defendido. Às vezes há contestações complicadas por parte do Estado e em que o Estado também não está isento de custas e, portanto, digamos que ficaria melhor tutelado. Depois, há aqui outra parte que diz respeito à criminalidade económica. Pronto, não, é sabida a posição relativamente a isso e ficou muito aquém, no que diz respeito ao que nós pensamos, muito aquém do que pretendíamos, digamos que é o acordo. É o acordo possível, digamos que esta foi a base consensual. Nós tínhamos, designadamente na colaboração premiada em enriquecimento ilícito, queríamos discutir pelo menos a questão, o que não foi possível, mas há aqui algumas normas, algumas propostas, que eu, digamos que, não sei bem se são propostas, mas que se serão, digamos, interpelações a que se cumpra a lei. Designadamente, a instalação dos gabinetes de assessoria técnica em todas as comarcas. Isto é mais uma interpelação que cumpra-se a lei. Não é? E, portanto, porque já, isto já começou em 2007, de que estes gabinetes deveriam ser instalados. Efetivamente, depois foram passando de lei em lei a necessidade de instalação dos gabinetes de assessoria técnica em todas as comarcas. Tal como a questão mais à frente das equipas periciais, da articulação de perícias, quer dizer, numa série de pontos, digamos, as questões são essenciais, algumas delas já estão consagradas na lei, agora era bom é que se depois passassem do papel designadamente à ação. Bem, não me vou alongar muito mais, porque também... por uma questão de celeridade e para a segunda ronda de perguntas, mas ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O que é corrente é seguirmos, no final da intervenção dos convidados, a ordem dos vários grupos parlamentares. Mas o Sr. Deputado João Oliveira e o Sr. Deputado José Manuel Pereza e o Sr. Deputado Nuno Magalhães fizeram-me sinais que eu não consigo descodificar, de maneira que eu daria sucessivamente a palavra por esta ordem. Sr. Deputado João Oliveira, faça o favor.
Sr. Presidente, não quero arrogar-me na representação dos outros senhores deputados, mas parece-me que neste caso posso assumir esse papel, não como delegado sindical, não é disso que se trata, mas temos um problema comum, porque temos um impedimento às 5 horas que envolve uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, os três teremos que nos ausentar, julgo que o Sr. Deputado Jorge Lacão e o Sr. Deputado Fernando Negrão também. Em relação a mim e ao Sr. Deputado Nuno Magalhães e ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, julgo que o problema é o mesmo, é que somos os três únicos representantes de cada um dos grupos parlamentares. E julgo que é essa a urgência da nossa sinalética à mesa para procurarmos encontrar a forma, se calhar mais rapidamente, podermos deixar pelo menos as questões que temos a colocar, perdoando-nos pela deselegância de termos que nos ausentar, entretanto, para o compromisso que temos com o Sr. Presidente da Assembleia.
Parecia-me mais adequado que me tivessem colocado essa questão no início da reunião. Mas creio que não haverá oposição, atendendo à urgência do apelo, e vamos então começar por ouvir o Sr. Deputado José Manuel Pereza, o Sr. Deputado Nuno Magalhães e o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendo perfeitamente a sua...
Bom, parece que não pode ser assim.
Não.
Eu
peço imensa desculpa, Sr. Presidente. A questão é esta. Este impedimento é comum a três colegas, mas também é comum a mim próprio, porque eu vou ter que sair às 5h30 para ir receber o relatório dos incêndios, exatamente pelas mãos do...
Faz o favor de contrapropor, Sr. Deputado. E, portanto, aqui, mas contraproponha.
O que eu contraproponho é o seguinte, Sr. Presidente, eu não me importo nada que coloquem já as questões, mas que sejam relativamente sucintos, porque eu também às 5h30 tenho que sair. É só por isso.
Eu queria pedir desculpa aos nossos convidados por este sinal de desorganização da Comissão de Assuntos Constitucionais. Não é costume, posso garantir que não é costume, funcionar de forma tão desorganizada. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos convidados, convidadas. Queria, naturalmente, pedir desculpa por este imprevisto. Creiam que se trata de um imprevisto e que foi um imprevisto que nos foi colocado já no início desta reunião e, portanto, daí a necessidade de intervir nesta altura. E serei o mais sucinto que puder, telegráfico mesmo, dizendo o seguinte. Primeiro, o grupo parlamentar que aqui represento valoriza este documento como uma base de trabalho muito importante para iniciativas legislativas que nos cabe tomar. E da nossa parte há toda a disponibilidade e, mais do que isso, vontade de assumir iniciativas, naturalmente, em áreas que nos parecem, de acordo com a leitura política que fazemos do sistema de justiça, aquelas que devem ser privilegiadas. Mas creiam que elas se cruzam de uma forma assinalável com o conteúdo deste documento. E, portanto, em primeiro lugar, a nossa disponibilidade para o fazer. Em segundo lugar, quero também sublinhar a importância que neste documento se dá a, digamos, a requisitos ou a garantias de efetivo e democrático acesso ao sistema de justiça. E, portanto, toda a matéria que diz respeito ao acesso, seja sob a forma de custas, seja sob a forma de apoio judiciário, merecerá da nossa parte, como certamente esperariam, uma atenção muito especial e uma vontade de tomar iniciativa legislativa. Terceiro e último ponto, para terminar, e pedindo desculpa de novo desta saída intempestiva e também da brevidade com que intervenho, que não corresponde de todo à importância do debate que estamos aqui a ter, o terceiro ponto é para exprimir o nosso lamento a que este documento importante tenha sabido integrar uma reflexão e um conjunto de propostas sobre aquilo que está a montante do sistema de justiça, no sentido, portanto, de acesso, e não tenha sido possível, enfim, assim me exprimo, integrar também aquilo que, em alguma medida, está a jusante do sistema de justiça e que se prende designadamente com o sistema penitenciário e o sistema prisional. Teria sido, do nosso ponto de vista, algo que teria sido uma mensagem muito importante para a sociedade portuguesa. Imagino que possa ter havido um conjunto de circunstâncias que não o tenham permitido, isso não cabe agora julgar, mas, portanto, apenas não quero deixar de, com a maior franqueza, exprimir este lamento, sendo que reitero a nossa disponibilidade e vontade para trabalharmos em termos de iniciativas nas matérias que são objeto de consenso no pacto, no documento, no acordo, e para além das questões do acesso, outras questões, enfim, que têm a ver com outras matérias, família e menores é certamente uma delas, e, enfim, algumas outras que certamente também dedicaremos a nossa atenção. Contem, portanto, connosco para, em articulação com as entidades que aqui representam, para melhorar visivelmente o sistema de justiça. Muito obrigado e, uma vez mais, o meu pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar pelo fim do Sr. Deputado, pelo fim, salvo seja, pelo final da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza. Não, sem qualquer tipo de segunda interpretação, mesmo foi um lapso de língua. Mas pedi desculpas também à Sra. Presidente, aos seus bastonários, por ter que me ausentar, por motivos também idênticos àqueles que já foram aqui transmitidos, porque o Sr. Deputado Avânio Dias da Silva, que normalmente acompanha estas matérias, não está neste momento no nosso país por estar estar numa missão oficial também do Parlamento junto à Europol e ligado a estas questões da justiça. E, portanto, não tem muitas questões para fazer, creio de resto que o acordo, o pacto, como se queira dizer, ele é em si mesmo exemplificativo. Queria só sublinhar em nome do CDS algumas ideias que foram aqui ditas e que merecem a nossa total concordância, de resto. E que, de alguma forma, é uma concordância que já foi expressa em algumas medidas. A primeira ideia que eu gostaria de sublinhar e que foi dita por vários dos intervenientes é de que mais importante, se calhar, ou tão importante que ser bom ou mau as medidas deste pacto, é ter havido um pacto. Acho isso, aliás, a Sra. Presidente, muito bem. Foi aquela que, de forma, pelo menos para mim, mais cristalina disse. Acho que é muito importante, e também o Sr. Presidente também do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público também, e muito bem, sublinharam, o facto de, e ao contrário do que muitas vezes aconteceu no nosso país, não se procurar nenhuma revolução ou nenhuma reforma da justiça, eu diria, e ainda bem, porque é exatamente isso que tem, de alguma forma, criado entropias e que tem impossibilitado a que se faça aquilo que se chama a política de pequenos passos, que possam contribuir, práticos, concretos, que possam contribuir para que resolvam-se esses problemas mais eficazes e assim para a melhoria do sistema judicial. Também nos parece que foi um objetivo conseguido e muito bem, e uma intenção e um propósito muito bem conseguido. E a ideia, que era a terceira que eu queria sublinhar e que merece a nossa concordância, a ideia de se ter caráter permanente desta plataforma, não ser, quer dizer, um ato isolado que termina em si mesmo, que se esgota no apelo do Sr. Presidente, em conseguir ir de encontro a esse apelo, e agora cada um, digamos assim, a expressão, vai à sua vida. Eu acho que essas três coisas, essas três ideias, eu queria dizer isso em nome do CDS, acho que foram fundamentais para que seja necessariamente um bom acordo. Depois podemos concordar mais com algumas medidas, se calhar eu também partilho do lamento que não se possa ter refletido sobre o enriquecimento ilícito ou sobre a delação premiada. Se calhar não concordo tanto com o fim da parte administrativa. Se calhar, mas só o facto de ter lançado essa discussão e ter chegado a essas pequenas medidas concretas da parte dos agentes judiciários, eu creio que é muito importante. De onde, e daí o CDS também mal ou bem, como as pedimos medidas que foram muito bem aceitas, outros foram muito mal aceitos, também já apresentou as suas medidas, e lá está, aceitámos baixar à comissão sem votação, a esta comissão sem votação, porquanto os outros grupos parlamentares ainda não tinham as suas medidas prontas. E, portanto, é com esse espírito, e é isso que eu queria dizer publicamente e na presença dos senhores presidentes e dos senhores bastonários, que o CDS estará até honrando o vosso acordo, ou o vosso pacto, como chamar, ou seja, não numa perspectiva beligerante, que também é normal e é saudável em democracia e não dá para mais nesta casa, mas numa perspectiva construtiva, e por isso nós apresentámos as medidas, porque já vínhamos há muito a trabalhar nelas. Algumas vão de encontro àquilo que está no dos acordos, outras nem tanto, outras sei que merecem a discordância frontal. Ainda bem, estamos cá é para trabalhar e estamos cá para construtivamente procurar os melhores consensos. E com isto termino, acho que já me alonguei, mas não queria deixar estas três ideias muito claras da parte do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP todas as entidades e individualidades que integraram os trabalhos deste, conduziram estes acordos para a justiça e o contributo que fizeram ao país. Julgo que não é o contributo à Assembleia da República, é um contributo ao país para a discussão e para a reflexão em torno das soluções que visam a melhoria do sistema de justiça, naturalmente com diferentes graus de desenvolvimento das linhas de proposta que estão contidas em cada uma das várias áreas tratadas. Julgo que isso é evidente no próprio teor das propostas que em concreto são adiantadas. Aliás, as questões relacionadas com a organização judiciária provavelmente são aquelas onde mais se reflete essa necessidade de prosseguimento do trabalho, de aprofundamento da reflexão e de discussão das soluções para os problemas que estão identificados, sendo que são apontados critérios, pontos de partida, digamos assim, para a reflexão, que julgo que devem motivar-nos a contribuir para essa reflexão, e de resto será esse o contributo que o PCP estará em condições de garantir, é que procuraremos contribuir com a nossa própria reflexão em torno das várias questões que aqui são colocadas. Algumas delas naturalmente têm uma preponderância do ponto de vista institucional maior, outras mais do ponto de vista da operacionalização, digamos assim, até daquilo que já está previsto na lei. Eu julgo que as chamadas de atenção para o cumprimento da lei têm essa virtuosidade de chamar a atenção para medidas para normas legais bem decididas, que precisam é de ser concretizadas para que elas efetivamente se confirmem como positivas. Queria apenas deixar três questões, genericamente questões, não são propriamente perguntas, são três questões. A primeira tem que ver com as questões do acesso ao direito e com a reflexão muito aprofundada que consta já deste documento que nos apresentam, que eu julgo que abrange um grande conjunto de problemas que, de resto, o PCP tem vindo a identificar ao longo do tempo e, de facto, com uma preocupação muito grande, que acaba por resultar dos vários elementos que constituem a reflexão que aqui está colocada no documento relativamente ao acesso ao direito e que tem que ver com a remessa dos cidadãos que ficam impedidos de aceder à justiça e aos tribunais para outro tipo de mecanismos para resolver os seus próprios problemas. Quando a isso têm acesso e quando a outros instrumentos podem aceder. E este é, de facto, um problema seríssimo quando se trata de defesa de direitos dos cidadãos que, não sendo por via judicial, dificilmente podem ser defendidos. E eu julgo que esta questão, a forma como esta questão está expressa e, sobretudo, a forma desenvolvida e aprofundada com que a reflexão é colocada no documento que nos fizeram chegar, julgo que é um contributo, já ele próprio, muito desenvolvido para que se possam encontrar soluções que para cada um dos problemas que estão identificados. E julgo que é significativo que, relativamente a estas matérias, tenha conseguido ir tão longe. E portanto, a questão que eu deixava, não quero que me respondam, mas a questão que queria deixar era de que este trabalho pudesse ser completado, pudesse ir sendo completado no sentido da própria construção das normas jurídicas que vão ter que dar corpo a estas várias pretensões que estão aqui identificadas. É óbvio que em relação a alguns aspectos já há mais algum desenvolvimento, quer em relação às questões diretamente relacionadas com o acesso ao direito, quer em relação às questões relacionadas com as custas, portanto, com tudo aquilo que tem que ver com obstáculos da natureza económica no acesso à justiça, mas deixava sobretudo esse desafio para que também do ponto de vista da construção das normas que há de ser preciso produzir para ultrapassar estes problemas, esse contributo pudesse ser alcançado, porque julgo que ele teria também, digamos assim, um impulso a que obstáculos de natureza política possam surgir a entravar este processo. Duas questões mais em concreto. Arbitragem. Gostava de saber se, ao longo deste trabalho que foi feito, se houve alguma reflexão ou se houve algum impedimento a que essa reflexão tivesse tradução no documento que propõe, relativamente ao sentido de desjudicialização por via da acentuação dos mecanismos de arbitragem que têm vindo a existir. Eu julgo que, da parte do PCP, pelo menos temos sinalizado duas questões, duas dimensões em que esta preocupação com a arbitragem assume maior gravidade. Uma que tem que ver com contratos que são verdadeiramente leoninos, que são subtraídos à administração da justiça por parte do Estado, que tem a ver com os contratos de PPPs, praticamente todos eles excluídos da apreciação jurisdicional no âmbito da justiça estadual, e isso para nós é uma preocupação porque tem que ver não apenas com regras de verificação, de fiscalização, de utilização de recursos públicos, mas com a defesa do próprio interesse coletivo, que fica subtraído à apreciação da administração do Estado, e outra matéria que tem a ver com a arbitragem fiscal, cujo balanço é, na nossa perspectiva também, muito preocupante. Gostava de saber se houve alguma reflexão relativamente a estas questões relacionadas com a arbitragem, com o sentido de desjudicialização por essa via ao longo do tempo e das consequências que ela tem. A última questão tem que ver com uma apreciação que é enfaticamente assumida de recusa. Aliás, a expressão é esta: rejeição de qualquer modelo legal de cobrança destas judiciais fora do quadro dos agentes do sistema de justiça. Eu julgo que, comparando esta afirmação taxativa de rejeição de qualquer modelo legal de cobranças extrajudiciais com outras matérias em que a posição não é tão claramente assumida, eu julgo que há de haver aqui razões ponderosas para que isto assim seja. Era sobretudo nesse aspecto que gostava que pudessem desenvolver alguma coisa, não apenas relativamente à envolvência que enquadra a constatação que já hoje é feita relativamente à existência destes mecanismos e aos problemas que deles resultam, mas sobretudo, com a perspectiva que a partir do sistema de justiça, certamente todos os seus intervenientes têm das dificuldades com que o sistema de justiça se confronta perante uma realidade que todos nós não podemos ignorar. E, portanto, gostava também que nos pudessem deixar mais alguns elementos de reflexão relativamente a esta matéria, porque julgo que ela é uma matéria de importante relevância. Pedindo mais uma vez desculpa por esta deselegância de acabar de colocar as questões e ter que me ausentar. Eu espero ainda poder regressar antes da audiência estar concluída, mas, de qualquer forma, agradecer desde já o contributo contributo que nos possam dar relativamente a estas questões e outras, obviamente, que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar todos os presentes, que são também subscritores destes acordos, já que mais não seja porque é da praxe, mas mais do que isso, porque julgo ser, que será a primeira vez na história que os agentes do Judiciário concretizam e desenham um contrato deste género. E, portanto, já que mais não seja por aí, já é muito louvável esta iniciativa. Como sabem, já houve aqui no passado ensaios de pactos entre partidos, não entre os agentes, e que não tiveram o resultado que se desejava. E, portanto, esta congregação de vontades parece-me a mim que aumenta ainda mais a responsabilidade dos atores políticos, porque ninguém compreenderia que quem está dentro da realidade judiciária se entendesse e que quem está ao lado continuasse de costas voltadas, até porque o acordo ou os acordos têm consensos com uma substância que é, de facto, de registar e com o que nós, em tese e na generalidade, concordamos. E, portanto, o que podíamos dizer a cada um dos senhores doutores é que é nosso dever, e fazemos, temos, seremos, estaremos completamente disponíveis para isso, olhar e repousar sobre aquilo que aqui escreveram e depois agir sobre cada uma das propostas, sendo certo que há algumas mais execuíveis e pacíficas e há outras mais controversas e, porventura, não tão execuíveis, porque mesmo para um governo que aparenta ter meios e recursos para tudo, nomeadamente financeiros, é muito difícil pôr em prática algumas medidas que aqui estão. De qualquer forma, e dito isto, passando desde já a questões concretas, aquilo que eu pergunto é o seguinte. Em primeiro lugar, refere-se no texto do acordo que a interpelação do Presidente da República responderam ativamente várias instituições, aquelas que aqui estão representadas. Sabendo nós que o perímetro dos agentes judiciários é mais alargado do que as instituições que aqui estão representadas, acho que é importante saber se as instituições ou os organismos que não subscreveram o pacto se remeteram ao silêncio porque não foram interpelados, porque não foram convocados, ou porque, se foram convocados, não concordaram com o acordo, ou o que é que se terá passado relativamente, por exemplo, ao afastamento, à não inclusão nestes acordos, e de forma meramente exemplificativa, não taxativa, com o Sindicato dos Registros e Notariado, com o Sindicato dos Oficiais de Justiça, com os sindicatos dos guardas prisionais, também já aqui foi focado, ou até com os sindicatos da Polícia Judiciária. Se foram ou não foram ouvidos sobre isto, e porquê é que não o foram? Depois, afirma-se também que cada grupo teve a capacidade de convocar participantes externos e debater e aprovar no seu seio as conclusões que tiveram por adequadas. A verdade é que isto reporta-se mais à Associação Sindical dos Juízes. Em recente notícia que veio a lume há dias, no dia 13 de março, um dos candidatos, ou aliás, só um dos candidatos à liderança da Associação Sindical dos Juízes se revia parcialmente neste acordo. Sendo certo que dois deles, e logo o vencedor, o Dr. Manuel Soares, veio assumir uma posição ou de indiferença ou de crítica, ele até, acho que falou de descrença. Pelos vistos, hoje já não estará assim tão descrente, até dirá que esta plataforma é para continuar e para acarinhar. Mas uma das críticas que é feita, e não é só a Associação Sindical dos Juízes, eu penso que já li isso em qualquer lado, não foi propriamente num meio conservador, né? Foi mais nas redes sociais e falou também da Ordem dos Advogados, que tinha a ver com o facto de terem ou não terem sido ouvidos, por exemplo, os Conselhos Regionais da Ordem dos Advogados sobre esta matéria. E que tipo de conversações existiu entre a Associação de Sindicatos de Juízes e os juízes no seu todo. Verdadeiramente é isto que se trata, embora a Associação Sindical de Juízes represente muitos desses juízes. Portanto, é relevante saber como é que se passaram estas coisas, para percebermos também a amplitude, digamos, e a legitimidade que este acordo tem para representar as classes que aqui estão desenhadas. Depois, já todos falaram sobre isso, na questão da não inclusão neste acordo, das questões da delação premiada e da criminalização do enriquecimento ilícito. Penso que o Dr. António Vintinhas terá dito até que isso nem sequer foi falado. Bom, se não foi falado, a pergunta que eu vou fazer a seguir não faz sentido nenhum. Mas se foi indiciariamente falado, bom, se não foi, ia-lhe perguntar, olha, já agora, porque isto é interessante para nós. Já discutimos aqui pelo menos uma dessas questões aqui no Parlamento de forma muito intensa. Qual seria a tendência predominante? Era de acolher estas questões ou de as repudiar? Mas se me diz que não foi, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isto. Quanto às custas judiciais, há aqui duas afirmações ou dois conjuntos, digamos, de regras que se sugerem que me parecem de coabitação um pouco questionável. Porquê? Porque para situações que me parecem idênticas, sugerem soluções diferentes. E eu refiro-me exatamente à dispensa à cessação da dispensa de pagamento, de pagamento de taxa de justiça prévia nas questões de família. Na cessação. É isso que se promove aqui, ou que se defende aqui num dos capítulos, mas simultaneamente. No que diz respeito a trabalhadores e à impugnação dos despedimentos, fala-se exatamente o contrário, que se deve manter e promover a dispensa da taxa de justiça inicial. E eu pergunto o seguinte, não se tratará nas questões, as questões de família, onde estão em causa regulações de responsabilidades parentais de menores, onde está em causa o futuro de crianças, não estará em causa também situações de especial proteção que também ocorrem na questão dos trabalhadores? Ou seja, uma regulação de responsabilidades parentais não trata de questões de valor social, humano e pessoal, de valor igual ou porventura até superior relativamente a situações de trabalhadores despedidos? Finalmente, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre quatro questões concretas. Não estão no pacto, não estão exatamente focadas no pacto, mas penso que é importante falar delas, porque estão nos jornais e estão na preocupação daqueles que legislam, nomeadamente dos deputados. A primeira tem a ver com a violação do segredo de justiça. Qual é a vossa opinião? É seguir aquilo que, por exemplo, acontece no Reino Unido, em que há uma cultura de descriminalização completa da violação do segredo de justiça e, portanto, responsabilizando-se a investigação com uma cultura de responsabilização e de exigência e de respeito entre todos os agentes, ou, ao invés disso, admitem aumentar a moldura penal para o crime de violação do segredo de justiça por forma, por exemplo, a que essa moldura admita escutas telefónicas, que neste momento não admite, porque a moldura penal é inferior a 3 anos. Segunda questão. Admitem ou não uma reforma do processo penal e uma eventual extinção da fase da instrução? Terceira questão. Na reforma, admitem ou não uma reforma do processo civil com uma eventual extinção da fase da audiência prévia? E uma quarta questão, e última, e com isto termino. Se aceitam ou não que os inventários judiciais e partilhas sejam remetidos automaticamente para o Tribunal a partir do momento em que haja uma reclamação a uma relação de bens, por forma a retirar dos senhores notários a dificuldade que muitos deles têm em decidir questões controversas, de juridicidade muito complicada e a cometer essas funções aos magistrados. Eram estas as questões que eu queria colocar e eu peço desculpa aos senhores doutores, vou ouvir parcialmente essas respostas que espero que tenham para dar e depois terei de sair e ficarão as minhas colegas para ouvir as respostas restantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Efetivamente, circunstâncias inesperadas provocaram a perturbação que testemunharam. Os próprios que se ausentaram já apresentaram desculpas. Queria sublinhar a natureza completamente inesperada da circunstância que o determinou. E sugeria, uma vez que dos interpelantes o único presente é o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que privilegiassem, privilegiassem na ordem das questões os problemas que ele acaba de suscitar. Sr. Bastonário, da Ordem dos Advogados.
Muito obrigado. Nós aprendemos nos tribunais, para quem é advogado contencioso, como é o meu caso, só falamos quando está o juiz presente, não é? Portanto, eu vou falar para aqueles que eu conheço que estão presentes. Percebendo naturalmente as razões pelas quais tal sucedeu. Mas começaria exatamente pelo deputado do PSD, e muito bem, que levantou uma quantidade enorme de questões. Mas eu começaria pela última, porque é aquela que me lembro mais facilmente, e para dizer o seguinte: eu, quanto à questão do inventário e partilha, são coisas absolutamente diferentes, como é evidente, uma pressupõe o litígio, outra pressupõe o acordo, mas indo direto à questão do inventário, eu diria que. Também. Eu diria que a questão para nós, a Ordem dos Advogados, está resolvida. Quer dizer, neste momento, aquilo que está definido com o Ministério da Justiça é o inventário, quando tenha interessados que são menores e incapazes, é obrigatoriamente no Tribunal. E, portanto, esta primeira questão está resolvida de futuro. A segunda questão é, quando esteja em causa um inventário num município ou numa localidade em que não exista um cartório, é obrigatoriamente no Tribunal. E, portanto, a questão está resolvida do ponto de vista da sua competência exclusiva. O inventário, quando existe também cartório na respectiva localidade, o que está definido do ponto de vista de política, nomeadamente aquela que foi concertada também com a Ordem dos Advogados, é que existe aí o sistema dual, ou se quiser, concorrencial, do ponto de vista da competência. E, portanto, a parte escolhe, à partida, o interessado, se quer ir para o tribunal ou se quer ir para o cartório. A nossa convicção, por aquilo que foi a volta que demos, é que os interessados vão escolher massivamente o tribunal. O que levanta agora é uma questão de norma transitória. Isso sim, é como fazer relativamente àqueles processos que ainda estão nos cartórios. E a nossa opinião, que já demos, entendemos que o ideal seria encontrar uma norma transitória que permitisse que, primeiro, não colocasse todos os processos que estão em curso neste momento, as partes virem dizer, eu agora quero ir para ali, isto é, para o processo, para o tribunal, porque isso significaria provavelmente os mesmos problemas que nós já temos experiência, nomeadamente com o que aconteceu com a ação executiva. E, portanto, acho que a experiência histórica nos deve alertar para isso. Mas deve acontecer um período, porventura, e depois o Ministério com certeza já estará a estudar, que será a partir do momento que um processo num dado cartório não tem andamento durante um certo período de tempo, que a parte, qualquer uma das partes, possa requerer que ele siga para tribunal. E, portanto, relativamente à questão de inventário, aquilo que está hoje pensado e que nos foi comunicado também pela Sra. Ministra, que tem este desiderato, naturalmente que nós entendemos que a questão do processo inventário agora o que precisa é de ser concretizado do ponto de vista normativo e, portanto, estamos satisfeitos com a solução encontrada, quer do ponto de vista daqueles casos em que será obrigatório ocorrerem ou tramitarem no Tribunal, quer naquele caso em que o sistema dual irá permitir, de facto, resolver o problema de uma forma que nos parece ideal.
Relativamente à questão da extinção da audiência prévia, no caso do processo civil, obviamente que, pelas razões que o Sr. Deputado refere de ouvir os colegas, os advogados, não estamos em condições de dizer se a audiência prévia deve ou não ser extinta, nem temos neste momento um estudo que nos permita chegar lá. Temos opiniões de colegas, muitos colegas referem sistematicamente que a audiência prévia não cumpre o seu desiderato, que a audiência prévia não corresponde, até porque a maior parte das vezes os seus juízes já levam aquilo organizado, outras vezes não levam organizado, mas os seus advogados não estão preparados para uma discussão a sério sobre o problema, outras vezes isto, outras vezes aquilo. Nós conhecemos aquilo que se vai falando sobre a questão daquilo que era a ideia do legislador sobre a audiência prévia e aquilo que não é concretizado sobre a audiência prévia, mas não temos, nem poderíamos ter neste momento uma posição, exatamente porque não escutamos os colegas de uma forma ou de outra. E quanto à fase de instrução, aquilo que a única coisa que podemos dizer é que todos sabemos que a fase de instrução é hoje um problema em Portugal, que ninguém desconhece isso. A ideia do juiz das liberdades hoje é o juiz que já não é das liberdades, é exatamente o contrário. E, portanto, mas isto é uma opinião também que não é da ordem, é minha pessoalmente. Aquilo que são os resultados, se formos ver, e esses estão publicados, sobre a parte correspondente à fase de instrução, enfim, fica muito aquém daquilo que para vocês será a expectativa de muita gente, mas também aqui era preciso ouvir mais opiniões. Eu até diria, do nosso lado, Ordem dos Advogados, há uma pessoa que ouviremos sempre, que é o professor Figueiredo Dias, e portanto, sem o escutar aquilo que ele julga sobre, embora eu acho que saiba, sobre a questão da fase de instrução, não arriscamos a ter uma posição sobre esta matéria. Embora a realidade seja esta que tenho referido. Quanto à questão do segredo de justiça, bom, a nossa opinião sobre o segredo de justiça é clara como água. O segredo de justiça não cumpre minimamente a função, eu não sei se deve continuar a existir, portanto, somos muito críticos quanto à questão do segredo de justiça, e portanto, a não ser quando ele cumpre aquilo que, para o qual ele foi, para o qual ele existe, que é de facto, tem a ver com a investigação, e a investigação tem períodos ou momentos que de facto tem que ter segredo de justiça, ou quando cumpre um desiderato que tem a ver com o próprio caso que está em causa e aquilo que pode afetar a própria honra de pessoal do arguído ou de qualquer interveniente. Mas, acima de tudo, o segredo de justiça, nos termos em que está configurado, na nossa opinião, deve ser refletido e, porventura, este não é um sistema que nos agrada a nós. Bom, e aquilo que vamos conversando com muitos outros juristas do âmbito do judiciário vão tendo a mesma opinião e, portanto, ou se reforça através de um modelo que podia ser, por exemplo, o modelo holandês. Não vou agora desenvolver qual é a circunstância do modelo holandês, mas podia ser através de um modelo desse género, ou então, de facto, o segredo de justiça vale muito pouco. Mas esta é a sensação de muitos juristas com quem temos partilhado. O problema das custas sociais, depois a doutora Ana Barona referirá, eu julgo que estamos a falar de coisas diferentes e por isso é que a situação é diferente, absolutamente diferente. Eu diria apenas agora, quanto à questão da legitimidade e da representatividade, essa sim. Em primeiro lugar, não fazemos, pelo menos a ordem, não faz a menor ideia porque é que entraram uns e entraram outros, mas faz do ponto de vista conceptual, isto é, o que estava em causa, julgo eu, pelo menos é aquilo que nós partimos dessa premissa, o que estava em causa era o que tinha a ver com o judiciário. O que o Sr. Deputado referiu já não é o judiciário, é o jurídico, não é? Porque o registro já não entra no judiciário no sentido que nós temos conceptual, o notarial não entra no judiciário no sentido conceptual, e portanto nós estávamos a falar nesta parte relativamente à questão do judiciário e do ponto de vista do judiciário, parece-nos, à primeira vista, enfim, sem prejuízo de outros serem chamados, aliás, a ideia de uma plataforma ativa e dinâmica é exatamente também isso. Eu escrevi em tempos um texto que dizia que deveríamos ter um fórum para a justiça, um fórum de institucional, mas ligado ao espaço público, sobre a justiça, em que deveriam intervir muito mais personalidades. Enfim, eu falava até do SES, falava do Provedor de Justiça, hoje da senhora Provedora, falava de muitas outras entidades que deveriam participar no âmbito de uma plataforma, mas este foi o pontapé de saída, pareceu-nos ser a forma restrita do judiciário, mas, por exemplo, da nossa parte, não veríamos com maus olhos que fosse alargado, tendo em conta os temas que estivessem em concreto em discussão. Isto é, esta plataforma funciona exatamente porque somos este número. Se formos tratar de um assunto relacionado com a justiça e um problema formativo, não víamos mal que chamássemos o SES e as universidades. Se fôssemos tratar sobre um problema de registros, não víamos mal que fosse chamado as pessoas ligadas aos registros e assim sucessivamente. Mas manter um núcleo central, que julgo que é este, acho que deveríamos manter este núcleo central. Depois, relativamente às questões internas, é evidente que a Ordem dos Advogados foi ouvindo vários advogados, mas a competência para as questões políticas é do Conselho Geral e do Bastonário, e, portanto, nós ouvimos de forma informal vários colegas, mas não fazemos nenhuma reunião formal, isso faz-se na altura do Congresso, e, portanto, aliás, porque, como o Sr. Deputado, tão bem como ele sabe, os titulares da Ordem dos Advogados são cerca de 830 titulares de órgãos, dos órgãos da Ordem, e, portanto, se nós fôssemos seguir a representação e ouvíssemos alguns, naturalmente que outros diriam, mas porque é que ouviram-nos a nós e não ouviram outros? Eu diria que, como acontece, e acontece, aliás, nesta casa também, nós temos a legitimidade de representação dos advogados e temos a legitimação que comporta do ponto de vista das matérias em concreto. Mas tivemos o cuidado de ouvir vários advogados, alguns com cargos, naturalmente, titulares de órgãos, mas de uma forma informal, porque, como eu digo, seria muito difícil, enfim, fazer aqui um apanhado muito mais geral. Mas ouvimos, e naturalmente que, como tudo acontece, num tema ou noutro poderá não haver acordo, e para isso é que serve existir alguém que depois possa, no final, dizer: bom, muito bem, ouvi-os a todos e a decisão é esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário Ordem dos Advogados, Sr. Bastonário Ordem dos Solicitadores.
Exato.
Ah, desculpe, não estava a dizer. Peço-te toda a desculpa.
Muito obrigada. Os meus cumprimentos, Sr. Presidente, aos Srs. Deputados, para esclarecer aqui o seguinte. Relativamente a esta questão das custas e da diferença entre a introdução de uma taxa inicial em alguns processos de menores, introdução de taxa inicial, porque ela existe neste momento afinal, é no sentido de criar aqui uma certa moderação ou seja, porque as pessoas têm a convicção de que não pagam taxas de justiça, o que é uma mentira, e portanto, no fundo, introduzir aqui valores até muito pequenos, porque estão considerados aqui entre os 51 e os 102 euros. No caso da impugnação dos despedimentos dos trabalhadores, não estamos dentro do mesmo registro. Os trabalhadores não pagam 51 euros, nem 102, pagam as taxas de justiça de acordo com o valor do pedido e de acordo com a tabela que o Regulamento das Custas prevê. E, portanto, quando alguém quer impugnar um despedimento que tem logo à cabeça a necessidade de pagar 700 ou 800 euros de taxa de justiça, se calhar tem alguma dificuldade. E, como o senhor sabe, inclusivamente o valor, a questão do recurso ao apoio judiciário nem sempre se coloca, porque basta ser uma pessoa que tenha um rendimento um bocadinho acima do salário mínimo nacional e já não tem condições para obter o acesso ao direito através da isenção de taxas de justiça, embora aqui nós propuséssemos aqui alterações. Portanto, a questão aqui tem a ver que o trabalhador que é despedido e que está numa situação de fragilidade não seja impedido pelo facto de ter que suportar as custas com essa taxa de justiça inicial, sem prejuízo que nós também tínhamos aqui a previsão de que se perdesse essa ação pagaria afinal. Ou seja, se não tivesse razão, se não fizesse um acordo, se não coisa nenhuma, se for uma coisa apenas para ir ao tribunal e afinal não tinha razão nenhuma para impugnar aquele despedimento, no final pagaria a taxa de justiça. No fundo, criámos aqui uma dupla situação, não querendo, obviamente, limitar o acesso ao direito no âmbito dos processos de menores, mas como saberá, a maior parte das pessoas, muitas pessoas nem sequer são representadas por advogado e, portanto, chegam lá e deduzem um incidente, vão a alteração e ninguém paga taxa de justiça, ninguém pede apoio judiciário e andamos a discutir coisas que não têm, que não faz sentido. Esta questão aqui das custas que eu gostava de esclarecer, porque foi esta a razão principal pela qual nós criámos aqui este sistema que, parecendo... Eu compreendo a objeção de que parece que é uma contradição, não é. O sentido foi este que esteve presente ao acordo que nós chegámos.
Muito obrigado, senhora doutora Ana Isabel Barona. Barona?
Barona.
Foi o que eu disse.
Obrigada. Disse bem. Eu, desde que nasci, que ando com esse karma atrás, tratarem-me por Barona, que não sou, não tem mal nenhuma, não sou, pronto, é um simples. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Bastonário.
Pronto, o Sr. Presidente saiu, já não preciso lhe pedir tantas desculpas por ter-me precipitado. Referir aqui uma pergunta específica do Sr. Deputado João Oliveira, que já cá não está. Ah, desculpe. Não reparei. O Sr. Deputado perguntou, portanto, que uma das conclusões ou das nossas propostas era a rejeição do modelo de cobrança fora do sistema de justiça. Isto foi um assunto que coincidiu o seu debate público com a altura em que estávamos realmente a elaborar os documentos finais do pacto. E realmente aquilo que nos pareceu é que o nosso sistema atual tem um sistema em que clarifica bem quem invalida a dívida e a sua execuibilidade, e o sistema que se estava, portanto, a aventar permitia que fosse a empresa ou o indivíduo que validava a existência da dívida e o sistema da sua cobrança. Portanto, nós temos um sistema que, seja através do processo executivo, seja através do PEPEX, a dívida é validada de uma forma juridicamente clara. Todos, de certeza, já ouvimos falar de situações em que as empresas de cobrança se apresentam a cobrar dívidas que são ou inexistentes ou de muita duvidosa legalidade, e que, através de sistemas de persuasão mais ou menos muito pouco amigáveis, conseguem a cobrança em troca de comissões da ordem dos 50%. Portanto, isto não quer dizer que não possa haver, portanto, empresas e indivíduos que façam estas cobranças com algum critério, ou que muitas que, mas realmente o sistema e legalizar este sistema parece-nos um disparate, quando o que é necessário é melhorar, e hoje o sistema já tem realmente grandes avanços, o sistema de cobrança, seja no processo executivo, seja através do PEPEX, que é um sistema que permite uma eficácia e com esta validação e um rápido encaminhamento para o tribunal sempre que é necessário. Portanto, também relativamente a outras questões que foram aqui abordadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto do PSD, eu permito-me, ele já cá não está, portanto, é evidente que eu julgo que todas as nossas associações e as nossas instituições têm processos de formulação das suas decisões, portanto, as direções são eleitas para se pronunciar sobre todos os temas que vão surgindo, quando sentem que há uma controvérsia especial, logicamente, cada uma, à sua forma, organizará os seus processos de organização das decisões, seja através de congressos, assembleias, conselhos gerais, mas são processos internos à partida. Quem é eleito tem, um bocado como os seus deputados, a obrigação de ir apresentando as suas propostas, defendendo as suas posições, é para isso que é eleito. Quando as matérias são especialmente controversas, tem que garantir o seu apoio maioritário como dentro dos esquemas de cada uma das instituições. Dito isto, permite-me só a questão da isenção de taxa de justiça, a senhora doutora Barona já explicou. Quanto à questão da violação da segurança de justiça, eu subscrevo o que foi dito aqui pelo Sr. Bastonário. Realmente, em termos pessoais, e aqui lá está, não é um assunto muito debatido na nossa instituição. Acho que mais vale diminuir toda esta questão do segredo de justiça, liberalizando, e quando ele tiver que ir aumentar a moldura penal. Quanto à questão da audiência prévia no civil, eu, pessoalmente, julgo que era importante que ela se mantenha e que seja verificado se está a ser levada a sério, portanto, havendo medidas, criando-se medidas para que seja, funcione dentro do normativo para que foi criada. É evidente que se for só mais um instrumento processual e uma fase para cumprir calendário, é mau. Mas acho que ainda não houve o tempo necessário para os juízes, os mandatários, assimilarem as vantagens de uma audiência prévia. Ainda é cedo. Quanto ao inventário, nós julgamos que há um primeiro problema que é preciso resolver. Ou se tira o inventário dos notários ou se mete no tribunal. As soluções dualistas parece-nos que têm algumas dúvidas. É evidente que apoiamos completamente que haja inventário no tribunal sempre que estão em causa os interesses de menores ou interditos. O primeiro problema é os seus notários que não querem tramitar inventários devem ser afastados da lista daqueles que podem tramitar inventários. E o que acontece é que há muitas comarcas, muitos concelhos em que notamos que há senhores notários que tramitam o processo inventário a contragosto, não o querem fazer. Portanto, deve haver uma lista separada, a manter-se o processo de inventário dos notários, haver uma lista separada com os notários que querem fazer inventário e eventualmente discutir o que é que implica aqueles que não querem. Porque também temos a noção de que muitos notários não querem, porque através de um fundo de garantia da Ordem dos Notários já está garantido o seu, uma remuneração mínima, nomeadamente nas comarcas de pequeno movimento. Assusta-nos um bocadinho o sistema de permitir que aquele que corre primeiro a requerer um inventário possa decidir se vai para o tribunal ou para um determinado notário, porque julgamos que isso poderá ter alguns aspectos perversos, nomeadamente quando eu, sistematicamente, aqui em Lisboa, escolho o notário X ou o notário Y para tramitar os processos em função de ser o primeiro a requerer o processo. Julgamos que era melhor que os notários que possam e queiram tratar de processo inventário estejam numa lista e, pelo menos dentro de cada comarca, haja um sistema de sorteio ou de distribuição deles sucessivamente. Por outro lado, achamos também no regime de processo inventário algumas questões que precisam de revisão e estou-me a lembrar particularmente aquela norma que diz que os herdeiros, por maioria e não por quinhão, podem decidir se os bens são objeto de venda ou objeto de sorteio, independentemente do quinhão que tem na herança. A norma que existe é uma norma que tem gerado muita confusão desnecessária. Pronto, isto relativamente às questões que foram aqui referidas, e quero também terminar por sentir que o apoio que os senhores deputados que até agora se manifestaram relativamente a esta iniciativa e a compreensão das suas vantagens, mas também das suas dificuldades, que, como é evidente, que, como disse já também o Sr. Bastonário, aos advogados, não visa fazer, portanto, a revisão de todos os problemas que há na Justiça, mas que visa apresentar soluções ou ideias para resolver, desde grandes questões até algumas pequenas questões, e com a consciência de que teremos de continuar a trabalhar para procurar outras sugestões para a Justiça melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral do Sindicato dos Funcionários Judiciais, se faz favor.
Muito obrigado. Eu começaria por juntar duas questões, respondendo à questão da arbitragem e à questão do inventário, porque me parece que elas têm na sua génese uma mesma coisa, que é desjudicializar, e eu gosto muito de utilizar o termo privatizar. Tem sido uma tendência nos últimos anos, efetivamente, é para resolver o aparentemente excesso ou as pendências excessivas nos tribunais, utiliza-se esse termo engraçado, judicializar, remete-se para fora. O nosso entendimento é que isto não faz nenhum sentido e, portanto, deveria continuar a ser tramitado o processo de inventário aliás, como há alguns anos, enquanto comecei a trabalhar, acontecia com a questão dos inventários obrigatórios, que esses sim, obrigatoriamente corriam no Tribunal e depois o facultativo ficaria na disponibilidade, e acho que essa era uma boa solução. Da mesma forma que em questão à arbitragem. Arbitragem que, no fundo, aquilo que significa, na maior parte das vezes, é privatizar e retirar dos tribunais, é efetivamente não ter um investimento onde ele deve ter, que é um sistema público de justiça que se seja acessível a todos. E isso é a questão, e agradecer e dizer que da nossa parte, e penso que a própria plataforma terá todo o gosto em ajudar a construir as normas de acesso ao direito. Isto é também uma questão que foi debatida no âmbito do trabalho, tem a ver com a questão das custas e da questão dos menores. Nós, pessoalmente, defendemos que, por exemplo, na jurisdição de família e menores, não deveria haver sequer custas. Entendemos que a necessidade delas existirem tem a ver com estes abusos. Mas também entendemos é que há formas legais de evitar isto. E uma forma simples que se me permitem que vos exemplifique é se o sistema, por exemplo, de garantir os alimentos dos menores estiver previsto. Ou seja, se a própria Secretaria Judicial verifica-se o cumprimento e o pagamento dessa situação mediante o recurso automático quando o progenitor que está em falta está desempregado ou deixa de voluntariamente de pagar, de obrigatoriamente a Secretaria oficialmente garante que o pagamento seja feito. Isto porquê? Porque voltamos à lógica inicial do pacto, também tem a ver com a questão dos seus efeitos sobre os cidadãos, sobre a importância que ele tem. A verdade é que mesmo com este sistema não se garante que durante uma série de meses, e como todos nós sabemos que inclusive quando é a Segurança Social a suportar o incumprimento da parte dos progenitores, há uma série de meses onde os menores ficam efetivamente sem acesso a esses alimentos. Ora, há formas simples de isto funcionar, uma forma de automatismo e de garantir isso, e por isso nós não foi possível chegar lá, mas haveremos de chegar. Em relação à questão das crianças, foi muito bem explicado, a questão da obrigação de segredo de justiça. A verdade é que, eu, mais do que a salvaguarda da investigação, é a salvaguarda do bom nome dos cidadãos que estão em causa. Nós não podemos continuar a apregoar essa coisa bonita, sacrossanta do direito penal, que é a presunção de inocência. Mas a verdade é que a presunção de inocência cai por terra sempre que se são publicados e publicitados todas estas coisas. Então, há que atacar o problema de frente e de raiz, seja pelo aumento da moldura penal, mas seja também pela capacidade de criminalizar, efetivamente, os agentes da divulgação. Não só quem viola, o viola deve ser mais, mas ter a capacidade de, efetivamente, estancar o problema. Há soluções e estudos feitos no âmbito da Europa que deram algum sucesso. Agora, o que não se pode é ter esta ideia de que existe segredo de justiça, mas que se viola sempre, de que as coisas não existem, e pasme-se, todos nós ficamos muito, muito, muito condicionados quando vimos que horas depois de uma qualquer diligência que é feita com gravação áudio, felizmente ainda não, na maior parte dos casos ainda não é vídeo, não são só as notícias daquilo que se passa, é a própria gravação que aparece pasmada. Isto não pode ser, isto tem que ser efetivamente controlado. Quem está a trabalhar dentro do sistema, e aqui neste caso falo de uma visão mais corporativa e na defesa talvez daquilo que é o elo mais fraco, só para que os senhores deputados saibam, por exemplo, o que acontece aqui no DCAP em Lisboa. Sempre que há uma suspeita de violação de segredo de justiça, saibam vossas excelências que as únicas pessoas que são obrigatoriamente ouvidas no DIAP são os oficiais de justiça. E, portanto, para nós é importante que esta questão seja tomada a sério e que seja, e os responsáveis sejam devidamente punidos. Agora, também sabemos é que para que isto se consiga, diz-nos a experiência do direito comparado, que isto também passa pela penalização de quem divulga. Isto pode parecer muito pouco politicamente correto, mas a verdade é que tem que ser assim, porque se nós não aceitamos que o material receptado possa ser vendido de uma forma legal, e o receptador é efetivamente também alvo de um crime, aquilo que estamos aqui a falar com a Comissão de Justiça, quando alguém divulga e publica algo que foi ilicitamente subtraído, efetivamente também está a cometer um crime que deve ser penalizado. E isto não tem nada a ver com a questão da liberdade da imprensa. A imprensa é importante, é um pilar das sociedades como nós as conhecemos. Agora, isso não pode significar que impunemente se publica aquilo que se quer, com outro problema. É que muitas vezes, e esse é um outro problema que a justiça tem e que também aqui no acordo nós afuramos, que é a incapacidade ou a impossibilidade de comunicar como deve ser. E muitas vezes saem algumas coisas publicadas, que as pessoas ficam na dúvida se é verdade ou se não é verdade, mas, sob pena de estar a violar o segredo de justiça, não se pode dizer se aquilo que vai estar é verdade ou mentira. E penso que terei... fim disto. Em relação à questão do processo de audiência prévia, que o que nós entendemos é que gradualmente deve ser feita uma evolução, e por isso é que nós, num outro âmbito, estamos a propor ao Governo, iremos propor também à Assembleia da República, que haja uma nova forma de organização das secretarias judiciais, designadamente por algo que já apresentámos ao Sr. Presidente da República e à Sra. Ministra da Justiça, que é o livro branco do Oficial de Justiça para a Europa, algo que está a ser desenhado também com todos os nossos congéneres da União Europeia, já foi apresentado à CEPES, e que visa que as próprias secretarias possam ter uma outra capacidade de trabalho, libertando os senhores juízes para, efetivamente, aquela que deve ser a sua tarefa da justiça, quer dizer, o direito é decidir as coisas. Em relação à questão da instrução, desde que ela passou a ser facultativa, levanta muitas dúvidas. Designadamente, nós temos sérias dúvidas sobre se ela traz reais vantagens, e também desde logo, porque uma coisa que se nos coloca cada vez mais tem a ver com o seguinte, é que os inquéritos demoram bastante tempo e é suscitada muito, muito, muito frequentemente a intervenção do juiz de instrução. E nós levanta-se algumas dúvidas se depois, numa fase de instrução pura, fará sentido que o mesmo juiz que teve uma intervenção ao longo de todo o tempo em inquéritos que demoram bastante tempo e que, por força das decisões e por força daquilo que foi fazendo durante o inquérito, a haver uma instrução, se fará sentido que seja o mesmo juiz, temos algumas dúvidas e é um caminho que se terá que analisar muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Dou a palavra à Sra. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, faz favor.
Se me permite, eu pedia para, nas questões colocadas, responder o Dr. João Paulo Raposo, porque está mais de acordo com isso. Relativamente às questões que foram colocadas pelo Dr. Carlos, pelo seu deputado Carlos Peixoto, porque temos, obviamente, sobre elas a nossa opinião, mas se, como elas saem, extravasam do que está no pacto, não, queremos que não é a altura para se põe a legitimidade relativamente ao que já está feito. Portanto, a essas não responderíamos e se desse a palavra ao Dr. João Paulo Raposo, ele responde às outras.
Senhora Presidente, eu suponho que o Senhor Deputado quis aproveitar a vossa presença não só para dialogar sobre aquilo que disseram, mas eventualmente sobre aquilo de que tenho curiosidade quanto à vossa posição e que não disseram, mas compreendo perfeitamente que o critério seja esse, e passo então a palavra ao Sr. Dr. João Paulo Raposo para dizer o que entenda sobre as questões que foram colocadas. Obrigada.
Muito obrigado, boa tarde. Muito rapidamente, assim, quanto a estes três tópicos que foram colocados, a primeira questão tinha a ver aqui com o Sr. Deputado, colocou uma questão a propósito da arbitragem, que é um dos assuntos que nos tem preocupado a nós, a associação, e também a uma série de partidos políticos, e que, de facto, nós não tratámos nestes trabalhos do Pacto. E não tratámos precisamente por aquilo que depois se prende com a segunda pergunta, que é olharmos para o judiciário e para os tribunais da forma mais concisa e direta possível, por termos a noção à partida que era extraordinariamente difícil conseguirmos chegar a um resultado positivo, por ser uma experiência inovadora, por ser a primeira vez que se fazia, por haver, como todos dissemos, interesses conflituantes e diferentes e visões muito diferentes da justiça e, portanto, não quisemos dar, nesta fase, passos maiores do que as nossas pernas e, portanto, deixámos essa questão em aberto, tocámo-la e abrimos a discussão da mesma precisamente na tal primeira medida. Porque a primeira medida que surge quando falamos em estudo sobre a unificação das jurisdições é precisamente a ideia que subjaz à mesma, é olhar para o sistema judiciário a longo prazo, a médio e longo prazo. Precisamente porquê? Porque temos noção que há um caminho, certo ou errado, é outra questão, de desjudicialização, um caminho que, de alguma maneira, tem levado a que a justiça pública se vá cada vez mais confinando às matérias de jus imperii, do direito penal, do direito administrativo com a autoridade pública, e isto é uma linha que claramente está traçada e que nos pode levar a pensar, se esta linha se mantiver, que daqui a 20, 30 anos teremos, por exemplo, a esmagadora maioria do direito civil resolvido fora dos tribunais. Teremos áreas muito importantes de contencioso administrativo, de contencioso tributário, quanto a nós mal, também decididas fora dos tribunais. E por isso, nós queremos pensar na justiça, não só para o imediato com propostas concretas, se calhar, era útil pensarmos também nisto nesse contexto. Portanto, digamos que ficou no pano de fundo da primeira medida, como questão a estudar, mas diretamente pensar na arbitragem neste contexto não foi pensado. Segunda questão que tinha a ver com o Dr. Carlos Pachotto, colocou a questão da legitimidade, que é uma questão importante aqui, e porque é que não foram convocadas uma série de outras instituições, foi precisamente por aquilo que foi dito pelo Sr. Bastonário. Lá está a questão de termos a noção que era um desafio exigente e, portanto, quisermos confinar-nos aos tribunais, às instituições do judiciário, tribunais, permitindo que, em alguns casos, isso aconteceu, por exemplo, na justiça criminal, que houvesse um convite à polícia judiciária, que também apareceu em algumas reuniões. Portanto, admitimos que no seio de cada grupo de trabalho pudesse haver convites, mas, globalmente, vamos confinar-nos ao judiciário. Isto será a nossa base de trabalho para tal plataforma. A ideia depois, obviamente, é na medida do que for sendo possível, do que for sendo útil e que os temas o imponham, por exemplo, o tema do inventário é um tema que necessariamente terá que ser tratado nessa tal plataforma. Aí, obviamente, que a ordem dos notários tem que ser trazida para a discussão, necessariamente. Mas neste momento foi por uma questão, sobretudo, prática da realização, tentando responder àquilo que o Presidente nos pediu e responder em prazo razoável, porque senão, se calhar, eventualmente, ainda estaríamos agora a reunir. A legitimidade interna, digamos assim, foi, partimos do princípio que as sugestões que resultam deste pacto são sugestões que quem tem competência para deliberar pode fazê-lo, podia fazê-lo independentemente de qualquer pacto. Portanto, aquilo que a Direção Nacional assume foi, nós não temos possibilidade de fazer uma espécie de congresso sobre o pacto, porque, mais uma vez, não conseguiríamos trazer isto a resultados concretos em tempo útil. Portanto, dissemos, aquilo que nós pudéssemos deliberar e propor direção sozinhos, entendemos que estamos legitimados para propor em grupo, e foi o que fizemos. Dispensa taxa de justiça, a doutora Ana Barona já respondeu, penso que a resposta essencialmente é essa, talvez só assinalar que quanto aos menores mantém-se uma ideia de isenção, portanto, quanto à jurisdição de família é criada uma taxa reduzida, precisamente com a ideia de moderação e até para proteger o próprio fim da medida. Porque muitas vezes nós temos noção que a própria litigância que surge, nestes casos, é uma litigância precipitada e que pode morrer rapidamente se conseguir moderar o acesso à justiça e evitar que as pessoas, ao primeiro impulso, porque a visita não foi cumprida, porque a pensão não entrou na conta no dia certo, imediatamente as pessoas recorram ao tribunal. Eventualmente, 3 ou 4 dias depois, havendo uma moderação que seja 25, 50 euros, é o suficiente para, em muitos casos, se limitar esse acesso à justiça. Nos casos de jurisdição de menores, quando há questões de menores que praticam factos qualificados como crime, ou menores em risco, obviamente que não há proposta nenhuma nesse sentido, e, portanto, tem também essa ressalva, além daquilo que disse quanto à questão da jurisdição laboral. E, portanto, são estas as questões que temos. Portanto, depois as outras questões que foram colocadas pelo deputado Carlos Pacheco, faço-me as palavras da Presidente, no sentido que temos opinião sobre elas, obviamente, mas aí sim achamos que não estamos neste momento legitimados para responder. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Doutor. Passo então a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, se faz favor.
Muito obrigado. No que diz respeito a algumas das questões que o Sr. Deputado Carlos Pacheco colocou, portanto, as últimas 4, como extravasam bastante o âmbito do Pacto de Justiça, não iria aqui responder, apesar de ter ideias bem concretas sobre algumas delas, nomeadamente a questão da violação de segredo de justiça ou os inventários judiciais, que é um tema que já tenho pronunciado diversas vezes até sobre os mesmos. Mas voltando aqui concretamente à questão do Pacto, o Sr. Deputado colocou aqui a questão se o enriquecimento ilícito e a colaboração premiada tinham sido discutidas ou não. Foram para esclarecer o método de trabalho, cada associação colocava uma série de propostas e em que essas propostas, num primeiro momento, tinham uma votação se havia concordância ou não com a proposta, digamos, quase uma votação na generalidade, e depois havia um trabalho na especialidade sobre cada uma das propostas. E estas propostas, digamos, na primeira votação, houve logo, impossibilidade tanto de discussão posterior, de aprofundamento, não foram discutidas no sentido que foram apresentadas, mas não foram discutidas porque foram, chumbadas logo numa primeira fase e, portanto, ficaram arredadas da discussão, mas, portanto, estiveram em cima da mesa. Diz respeito à questão da legitimidade, penso que as associações que estiveram legitimamente representadas pelos seus legítimos representantes e, portanto, no que respeita a essa matéria, acho que não há muito mais. Até relativamente aqui a algumas questões de ordem mais técnica, posso referir que contatei com vários colegas do TCIAP
a matérias que dizem mais respeito a problemas concretos do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é um departamento muito importante do Ministério Público e em que tive em contacto e que pedi contributos de vários colegas desse departamento, que é o nosso departamento responsável pela criminalidade económica, o principal departamento para o combate à criminalidade económica e financeira em Portugal, e portanto tive contactos estreitos com esse departamento, que deram os seus contributos e depois também foram alvo de algumas propostas que depois acabámos de se concretizar, porque algumas pessoas desse próprio departamento também fizeram essas propostas no âmbito da lei do branqueamento e foram acolhidas na lei ainda antes de serem levadas aqui ao pacto. E, portanto, relativamente a isso, penso que não há assim muito mais. O que eu gostaria só de salientar relativamente à questão do pacto, acho que é uma questão muito importante que tem que ser referida, é o seguinte. Este pacto tem aqui quase 90 medidas, muitas delas muito importantes, mas que passam desde logo para que a Assembleia da República dê a devida prioridade à justiça como pilar da soberania em Portugal. E isso muitas vezes não acontece. Portanto, se não houver, a prioridade na justiça, a prioridade no orçamento da justiça, a prioridade no que respeita ao tratamento destas matérias e a importância que lhe é devida, nós nunca conseguiríamos evoluir para além daquilo que temos hoje. Ou seja, quando há uma medida que diz preenchimento do quadro dos magistrados do Ministério Público e funcionários, do quadro legal, existe um quadro legal. Portanto, nós temos que passar, em primeiro lugar, a questão da discussão da norma em concreto. E depois, já tinha referido há bocado, a questão da aplicação prática da norma e, no fundo, a execução em concreto da resolução do problema. E muitas vezes damos os primeiros passos muito bem, identificamos os problemas, construímos as normas, mas depois, por questões orçamentais ou de outra ordem, não conseguimos concretizá-las. E este pacto poderá ter sucesso ou não se conseguirmos, em primeira fase, identificar os problemas, que penso que já os identificámos, nós aqui, pelo menos do pacto. Em segundo lugar, já os transmitimos à Assembleia da República e os seus deputados, e portanto, saúdo aqui a iniciativa que têm, no fundo, de avançar com a discussão do pacto e depois concretizar algumas destas medidas em termos legislativos e depois implementá-las, que muitas vezes é a parte mais difícil. Portanto, o sucesso do pacto ou não dependerá muito da prioridade que esta Casa, da Casa da Democracia, der à justiça enquanto função soberana do Estado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Está completa esta volta relativamente às respostas dos representantes das entidades hoje ouvidas às perguntas colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Pergunto, no entanto, às senhoras e aos senhores deputados presentes se têm ainda alguma questão que gostassem de colocar, sabendo embora das dificuldades da agenda com que esta comissão hoje está. Estão ainda representados três grupos parlamentares. Se houver alguma outra questão? Não? Pronto, então isto significa que podemos dar por terminada esta audição conjunta das entidades subscritoras do documento Acordos para o Sistema de Justiça. Quero, em nome da primeira comissão, agradecer a presença de todos os dirigentes das entidades hoje aqui representadas e que vieram a esta comissão para prestar os seus depoimentos e os seus esclarecimentos em resposta a um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas aprovado por unanimidade nesta comissão, portanto, que mereceu o consenso de todos os grupos parlamentares. Agradecer os esclarecimentos que hoje aqui prestaram, garantir-vos que esta Casa sempre deu atenção ao tema da justiça e não deixará de o fazer, seguramente agora que tem em mãos um documento de trabalho importante que com certeza não deixará de ter em conta. De resto, já nos últimos tempos e mesmo antes desta audição houve grupos parlamentares que apresentaram propostas, haverá com certeza outros que o farão no futuro próximo, mas esta audição é naturalmente absolutamente relevante para todos os grupos parlamentares e eu quero muito agradecer a vossa presença e, na sequência do que já fez o Sr. Presidente da Primeira Comissão, pedir-vos também as desculpas da Primeira Comissão pela circunstância dos destinatários dos vossos esclarecimentos terem sido hoje um pouco voláteis, mas não é de facto uma circunstância tão habitual como possa parecer. mas há dias em que a agenda parlamentar tem, de facto, sobreposições que são difíceis de gerir. Ainda por cima, uma terça-feira ainda é menos habitual que isto aconteça, mas hoje aconteceu. Houve várias iniciativas em simultâneo no Parlamento que exigiam a presença de representantes de todos os grupos parlamentares e, em alguns casos, até dos próprios líderes, e por essa razão houve aqui alguma flutuação na presença das senhoras e senhores deputados, que, no entanto, nunca deixaram de ter os seus grupos parlamentares devidamente representados e de tomar boa nota dos vossos esclarecimentos. Muito obrigada. Boa tarde.